O sentido do que seja arte está para ser renovado, para ser atualizado, assim como a nossa compreensão a respeito da vida de uma maneira geral. Como período de transição, como uma fase em que uma certa civilização está no seu final, é esperado que os conceitos antigos, que os padrões antigos estejam desatualizados. E não só desatualizados, mas que eles comecem a se degradar, porque a energia se exprime em ciclos, em etapas, e em cada ciclo e etapa ela encarna numa certa forma, numa certa estrutura, que é própria para aquela época. Então, essa estrutura que vai exprimir uma ideia interna, vai exprimir um padrão que deve ser manifestado ali, ela se adequa à condição da vida planetária naquele período. Então, por exemplo, se nós formos observar uma peça musical, uma escultura, se for uma obra verdadeira do ponto de vista evolutivo, do ponto de vista do relacionamento com os padrões internos, aquela obra exprime algo que é fora do tempo, é fora do espaço e que é um espelho da eternidade, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, ela se condensou, ela foi plasmada dentro de um período histórico, dentro de um período cultural, foi plasmada dentro de um período da história da Terra. Quando aquela obra, que está exprimindo algo eterno, sendo uma obra realmente inspirada, tomou forma, condensou, ela usou do material que estava disponível na Terra naquela época. Então, o grau de densidade do psiquismo terrestre, as forças que estavam disponíveis no plano mental, no plano astral, no plano etérico, a atividade dévica, a atividade da hierarquia Kage e Nange naquela fase de evolução, os padrões que existiam no campo terrestre, os padrões energéticos, que são projeções dos arquétipos cósmicos e padrões que estavam ativos naquele período, e esses padrões mudam de época para época. Então, todo esse material que foi, digamos, a matéria-prima para a obra se condensar, está dentro de um certo ciclo, de uma certa etapa. E aquela obra de arte, ela terá uma influência maior ou menor dentro do tempo, a depender do grau de eternidade com o qual ela está imbuída. A formação de um artista não acontece nas escolas externas. Externamente, nós podemos nos preparar para sermos instrumentos da beleza, da harmonia, do equilíbrio, para sermos instrumentos de leis superiores. Então, na medida que nós vamos exprimindo leis superiores e vamos obtendo um controle das forças materiais para exprimir essas leis, nós vamos nos tornando artistas. Então, para nós sermos artistas, nós temos que não só desenvolver habilidades, nós temos que desenvolver um controle sobre as forças materiais para nos tornarmos capazes de cocriar, de criar junto com a criação universal, cósmica. Então, nós temos que nos tornar capazes de ser instrumento de leis superiores. Mas temos que aprender a construir aqui, no plano mental, no plano astral, no plano etérico e no plano físico. Temos que ter uma maestria sobre as forças materiais. Então, o conceito geral da atividade artística precisa ser atualizado, renovado. E essa renovação, ela virá da vivência de leis internas, agora, com essa transição, uma vivência das novas leis que estão se preparando para ser expressas na Terra. Então, um artista hoje é aquele indivíduo que tem possibilidade de contatar os padrões energéticos internos. O que são esses padrões energéticos ativos hoje? São a projeção de arquétipos cósmicos dentro da esfera terrestre. Então, aquilo que é o pensamento cósmico, aquilo que é o arquétipo cósmico, aquilo que é o pensamento de Deus para o sistema solar, para a galáxia, para a Terra, aquilo vai se projetando de nível em nível. E, a uma certa altura, aquilo começa a se organizar formalmente, como estrutura energética. E esses padrões energéticos, que se projetam no plano etérico, do físico cósmico, se projetam nos níveis acima do plano mental, eles formam estruturas energéticas que nós vamos contatando intuitivamente, que nós vamos contatando internamente. E as nossas almas, então, ou o nosso ser interno, projeta esses padrões energéticos para a nossa consciência mais externa. Então, nós vamos procurando projetar aquilo na vida externa, como padrão de harmonia, como padrão de beleza, como padrão de equilíbrio. Agora, as atividades artísticas, ou as chamadas atividades artísticas, elas nos ajudam na formação, no alinhamento, no refinamento dos corpos. Então, se nós formos observar o que foi no passado e que chegou até nós mais ou menos deturpado como atividade artística, é algo que nos ensina a lidar com as vibrações. Então, quando nós estamos lidando com atividade musical, por exemplo, ou com uma atividade de pintura, de desenho, de escultura, nós estamos aprendendo a lidar com vibrações, a lidar com as cores, com os sons, com as alturas das notas musicais, com os intervalos, aprendendo a usar as leis de harmonia no plano material. E nós estamos refinando a nossa sensibilidade. Então, uma atividade assim é um trabalho de purificação, é um trabalho de refinamento, é um trabalho de aperfeiçoamento, é uma possibilidade de nós desenvolvermos a nossa atenção, de nós desenvolvermos a nossa capacidade de focalizar a energia num ponto único e de ter aquela atenção enfocada, desenvolvida na construção de algo, porque essas atividades nos ensinam, nos adestram a plasmar algo com as cores, com os sons, com as formas, dentro de leis de harmonia, dentro de padrões de equilíbrio e de beleza. Então nós vemos que a atividade artística, esse trabalho de formação da personalidade, de refinamento da personalidade, de refinamento da percepção, refinamento da capacidade de concentração, isso deve estar dirigido para as leis da vida da alma. Então, uma atividade artística, desse ponto de vista, é o oposto da confirmação das forças humanas, é o oposto da confirmação do ego. Então, tudo que é feito nesse campo em que se confirma as forças humanas, em que se confirma o próprio ego, a própria personalidade, isto é o oposto do que deveria ser esse trabalho de alinhamento, de aperfeiçoamento das capacidades e da sensibilidade. Se nós não temos um refinamento da nossa sensibilidade, nós não somos capazes de perceber nos níveis internos os padrões superiores. A nossa sensibilidade, enquanto é rude, só percebe vibrações mais grosseiras e em grande intensidade. Então, aqui na vida externa, na vida astral, na vida mental, o indivíduo precisa de fortes emoções. Ele precisa de situações que exijam do aparelho físico, do aparelho orgânico, das glândulas, secreção de hormônios ligados à atividade mais primária do sistema nervoso, atividade de luta, de fuga, de autoafirmação. Então, ele lida com a faixa mais grosseira do próprio aparelho físico. Então, todas as possibilidades superiores vão ficando amortecidas, vão ficando contidas, vão se atrofiando. Então, o nosso funcionamento glandular básico, isso é herdado do reino animal. Nós, como reino humano e como ponte entre a vida material e a vida espiritual, nós temos que desenvolver um aparelho com possibilidades superiores. Então, a glândula pineal, a glândula pituitária, o centro alta-maior na base do crânio, o centro da laringe, o centro cardíaco e hoje o desenvolvimento dos centros do consciente direito devem trazer um aparelho, um instrumento que seja capaz de responder aos padrões superiores. Senão, nós entramos nos planos internos. E aquilo para nós é uma escuridão. É uma escuridão porque nós não temos aparelho, não temos sensibilidade para perceber a luz naquela voltagem. Então é como se fosse escuro, o aparelho não funciona ali. Então, esta capacidade de concentração da atenção, a capacidade de concentrar toda a energia, todos os esforços em todos os níveis da atividade humana. Então, o pensamento está enfocado, o sentimento, o amor está presente ali, a atividade etérica, física, está plasmando algo no tempo, no espaço. Isso é construído ou isto é facilitado se a atividade artística é conduzida corretamente. E a alma, o espírito, vai poder então utilizar este instrumento refinado, afinado para se exprimir. Então nós somos os intermediários, nós somos os artistas e devemos manifestar os novos padrões, os padrões da nova vida sobre a Terra. Estes padrões surgem como expressão de leis universais. Então, para nós podermos perceber os padrões de beleza, de harmonia, para nós podermos espelhar esses padrões e projetá-los na vida externa, nós precisamos nos elevar vibratoriamente. Nós precisamos refinar a nossa expressão do pensamento, do sentimento, do desejo e da ação. Então, este refinamento do coração, digamos assim, esse refinamento da nossa instrumentação é para ser assumida conscientemente. Desde a vida material, desde os ritmos da vida material, até a arte do pensamento. Então nós temos que compreender que, queiramos ou não, nós vamos ter que trilhar este caminho. Nós vamos ter que, a certa altura de toda a nossa trajetória na roda das encarnações, a uma certa altura, nós vamos precisar, não vai ter como nos esquivar disso, de assumirmos conscientemente o aperfeiçoamento dos nossos corpos, dos nossos veículos, para nós sermos canais, instrumentos mais precisos, mais dóceis da vida interna, da vida superior, um prolongamento da hierarquia. Então não basta boa vontade, não basta boa intenção, porque quando nós estamos atuando como instrumentos de criação, nós estamos lidando com energias potentes, nós estamos lidando com fogo. E com fogo nós podemos fazer muitas coisas, até provocar incêndios. Então nós temos que estar habilitados, nós temos que estar aptos a lidar com voltagens maiores da energia. Em outras palavras, nós temos que estar habilitados a influenciar num grau maior. Enquanto nós somos instrumentos rudes, pouco aperfeiçoados, enquanto a ponta do nosso lápis é muito grosseira, nós traçamos linhas grossas, não temos controle do movimento, a nossa mente ainda é dispersa, o pensamento não é coerente, o sentimento é caótico, vai em várias direções, o plano etérico ainda não tem as suas energias reunidas, então o plano etérico não constrói, o plano etérico fica ao sabor das ondas coletivas de uma maneira amorfa, então é difusa a nossa ação, é caótica, então nós ficamos como que ao sabor das ondas do coletivo e influenciamos pouco este coletivo, esta aura planetária. Na medida que nós vamos aperfeiçoando os nossos corpos, aperfeiçoando este alinhamento, o que pode ser feito com grande harmonia por meio das atividades artísticas, quando são corretamente dirigidas, os nossos corpos vão se organizando, a nossa mente e o nosso pensamento vai tendo mais influência sobre as outras pessoas, sobre o ambiente. No plano astral, ele movimenta mais, ele age numa distância maior. As forças etéricas constroem estruturas etéricas que permanecem existindo por mais tempo, porque com o pensamento nós construímos uma forma no plano mental. Com o desejo, com o sentimento, nós construímos uma forma no plano astral. Com o movimento físico, nós emitimos formas no plano etérico. Com a palavra, nós estamos concretizando formas no plano etérico também, ou até o plano etérico, porque a palavra exprime um pensamento, uma ideia. Então, a nossa atividade artística, ela não se restringe ao que é conhecido normalmente como atividade no campo das artes. A nossa atividade artística, ela inclui a nossa atividade de encarnados, de almas encarnadas. Então, nós temos que aprender a criar com harmonia, com equilíbrio, com beleza e segundo padrões superiores, segundo as leis universais, no plano mental. E poucas pessoas vão ver a forma que nós criamos no plano mental, porque a maioria de nós não percebe o plano mental visualmente. Não percebe as formas que estamos criando, mas estamos criando formas. Então temos que ser artistas ali, começa no pensamento. Temos que ser artistas no plano astral, ligando esse plano astral com o plano mental e com os níveis superiores. Então precisa harmonia, equilíbrio, beleza na nossa vida astral, na nossa vida etérica. Então a alimentação, o ritmo, o contato com os elementos, com a luz, com os sons, tudo isso entra neste aprendizado que no passado era ensinado nas escolas de mistério. Eram leis universais expressas na matemática, na geometria, no uso das cores, no uso dos sons, como aprendizado para nós construirmos aqui dentro das leis. Na nossa vida externa, nós estamos sempre construindo e temos que aprender a construir dentro das leis. No passado, era nas escolas iniciáticas, hoje é na vida geral, porque a energia de sétimo raio está trazendo isso de maneira ampla. E esta transição planetária na qual nós estamos está anunciando do alto dos telhados tudo aquilo que deve ser conhecido. Então está tudo em aberto. Então nós temos todos os elementos que nós precisamos se nós quisermos nos trabalhar. Se nós quisermos realmente sermos canais ou nos tornarmos canais de energias superiores, da beleza, da harmonia, do equilíbrio, das leis universais, um prolongamento das hierarquias, um prolongamento da vida universal, da vida cósmica. De outro modo, nós continuaremos sendo um peso no planeta, uma força contrária que se opõe, com a sua carga de inércia ou com a sua falta de disponibilidade, se opõe ao movimento das leis universais, que é permanente. É permanente. Então, as estruturas etéricas que estão sendo iluminadas, ativadas, que correspondem à nova vida, já estão acesas no plano etérico. Nós temos que nos relacionar com elas. Nós temos que aprender a criar aqui novos padrões. E começa no pensamento, começa no desejo, no sentimento, na ação harmoniosa. Então, isso está em tudo, esta arte está em tudo na vida. É um aprendizado de nós construirmos com as vibrações segundo as leis superiores. É um processo iniciático, se formos usar uma terminologia do passado. É um processo iniciático que o sétimo raio está trazendo para a vida. Então, há pessoas que são obrigadas a cumprir um horário. Tem horário para entrar no emprego, tem horário para sair do emprego, tem relógio de ponto. Isto é para obrigar o indivíduo a entrar numa disciplina que voluntariamente ele não entrou. E se o indivíduo tem possibilidade de assumir uma autodisciplina, um autoaperfeiçoamento, como as atividades artísticas nos trazem, porque é necessário estudo, é necessário aperfeiçoamento, é necessário uma reconstrução neurológica para o indivíduo estar ativo como instrumento de impulsos superiores. Então, esse aperfeiçoamento, ele vem enquanto nós assumimos esse processo. Porém, um mecanismo é nós estarmos servindo, estarmos procurando nos aperfeiçoar como instrumento, nos aperfeiçoar na tarefa, nos aperfeiçoar no reconhecimento das vibrações. Isso fazemos em qualquer atividade externa, evolutiva. Aperfeiçoar na construção das formas pensamento, das formas de sentimento e de desejo, que devem ir para um nível superior, das formas no plano etérico. Então, perceber o que nós estamos construindo. E, nesta lida com as vibrações, a serviço da alma, a serviço da hierarquia, nós vamos nos refinando. E, neste refinamento, nós vamos passando a oferecer a nossa ação. Então, isso não é feito para nós evoluirmos. Isso é feito ofertando aquela atividade para ser usado em prol de um bem maior, em prol da evolução, para ser usado como instrumento da harmonia, da beleza, o instrumento das leis universais. Então, isso é ofertado ao alto, permanentemente ofertado ao alto. Como diz o Bhagavad Gita, nós renunciamos ao fruto das nossas ações. Não buscamos nenhum mérito, nenhuma realização por meio daquilo. É uma oferta permanente. Daí surge o desenvolvimento. Mas isso não significa que nós estejamos fazendo arte. Isto não significa que nós estejamos realmente exprimindo padrões superiores. Porque a expressão dessas leis superiores não é feita por nós, não é feita com a nossa vontade humana. Nós podemos arar o terreno, podemos semear, podemos limpar o terreno, preparar o solo, mas a chuva vai abençoar aquele solo dentro de ciclos universais. Então, esta bênção interna vai chover em nós, vai nos permear dentro dos ciclos internos da nossa alma, da nossa mônada, dos nossos grupos internos. Então, o nosso trabalho é estar permanentemente receptivos, focalizados, enfocados no ser, na hierarquia, e permanentemente ofertando os frutos da nossa ação, na nossa atividade. Então, nós estamos enfocados no nível interno, enfocados no ser, na hierarquia, e ofertamos a nossa atividade. E, de repente, aquilo é utilizado, a energia flui por nosso intermédio, uma bênção chega até aqui, dentro de uma vontade maior que não somos nós que determinamos. Então, aí estará acontecendo a arte. A arte estará fluindo por nosso intermédio. E quanto mais nós nos prepararmos, quanto mais nós nos adestrarmos nesse sentido de entrega, mais nós vamos sendo usados como instrumentos. Então é um trabalho permanente, contínuo. É um estudo que é feito enquanto estamos acordados, enquanto estamos dormindo. Então um artista, nesse sentido, ele vive isso todo o tempo. E isto é um preparo para que a linhagem dos contemplativos possa emergir em nós. Para que a nossa alma possa contemplar o Espírito, para que a nossa alma, para que nós, como alma, possamos ser absorvidos na mônada e comungar daquele espaço da consciência monádico, que é uma elevação para a alma, é a alma ser imbuída de um espaço na consciência que está além do próprio campo anímico. Então, quando a alma contempla, para que ela possa projetar esses fluidos da contemplação aqui fora e possa construir aqui fora, porque o contemplativo constrói, apesar de aparentemente ele nada fazer aqui fora, o contemplativo constrói e é das linhagens que mais constroem. Então, o contemplativo, para que ele possa construir aqui, ele precisa do aparelho que responda, precisa da mente como espelho, precisa do emocional como espelho, do plano etérico como espelho, para ativar aqui fora os padrões que devem ser ativados e iluminados. Então, este instrumento que somos nós, no nível humano, ele vai sendo aperfeiçoado, afinado na sua sensibilidade, na sua capacidade de concentração, por meio da lida com vibrações. Então, o pensamento, o sentimento, a atividade física, a música, a cor, a lida com vibrações. Isso nos aperfeiçoa, nos prepara para sermos espelhos, instrumentos desta atividade contemplativa que, a uma certa altura, vai desabrochar no nosso ser. Porque isso é parte do nosso desenvolvimento como seres monádicos. Então, quando a alma contempla, aquela luz que a alma desenvolve na contemplação, aquele potencial de luz, aquilo é projetado para os níveis humanos também. Não só para os níveis humanos, mas para os níveis humanos também. E esta atividade contemplativa ativa, ela ilumina, ela dá vida aos padrões energéticos que dizem respeito à etapa seguinte evolutiva. Então é a atividade contemplativa que ilumina a vida futura. É a atividade contemplativa que torna a vida futura próxima de nós como próximo passo. Então, para que uma nova raça seja construída, aquele padrão do novo ser começou a ser iluminado, ativado nos planos internos pela atividade contemplativa. Existem seres contemplativos que não encarnam, que nunca encarnaram e que nem vão encarnar. É uma atividade contemplativa ligada a um processo interno de construção, de projeção dos novos padrões. E isso é conhecido na ciência oculta. Então nós precisamos desse refinamento do coração, desse refinamento da sensibilidade, da percepção. Devemos deixar de ser rudes, toscos. Então, colocar atenção nisso, buscar aquilo que nós temos de mais elevado, nutrir a percepção no que é mais elevado, não usar palavras densas, não reforçar o que é negativo, não emitir pensamentos negativos, ir dissolvendo as reações negativas, as reações de apego. Então, nós temos que abraçar este processo como algo prioritário, porque, de outra maneira, nós ficamos com boa vontade nos oferecendo para a hierarquia e ficamos ao longo do dia dispersando energia com palavras supérfluas, com reações supérfluas, brigando com os nossos irmãos, deixando de fazer o que devíamos, fazendo o que não devíamos. Essa é a vida normal dos servidores. Então, os servidores têm que aprender a ser instrumentos eficazes. O Agni Yoga nos chama, nós servidores, não, ou candidatos a ser servidores, pessoas de boa vontade que querem ajudar, fazer o bem, o Agni Yoga nos chama de vagalumes. Então, são pequenos portadores da luz, que às vezes acende, às vezes apaga, às vezes acende, às vezes apaga. E ele diz que esses vagalumes vagueiam muito, dispersam muito e amam muito pouco a própria hierarquia, que é a hierarquia da luz. Então, precisa que nós nos aperfeiçoemos como instrumentos, que nós possamos aprender a usar o tempo corretamente, o uso do tempo, o uso da palavra, o pensamento enfocado nos planos superiores. Isso não é algo para nós acharmos interessante. Isso não é algo para nós concordarmos e dizermos sim e continuarmos vivendo do mesmo modo, dispersando, reagindo, fazendo o que não devíamos, deixando de fazer o que devíamos. Isto é algo para colocar em prática, agora. Onde está o nosso pensamento agora? Onde está o nosso sentimento agora? Então, não tem que adiar, não tem tempo a perder, porque o tempo já não é o mesmo. Isto é algo para ser assumido na prática, 24 horas por dia. Não vamos conseguir nos manter neste grau de tensão todo o tempo. Mas todas as vezes que nos lembrarmos, nós temos que desenvolver esta atividade artística, esta criação das formas de evolução com o pensamento, com a aspiração, com o desejo, com o sentimento superior, com o amor, com a atividade ordenada no plano físico etérico. Então, na nossa vida externa, nós temos que deixar de fazer tudo aquilo que é supérfluo. Nós temos que tirar isso da nossa atividade. Nós temos que aprender a nos concentrar no essencial. Esta concentração no essencial, esta retirada do supérfluo, vai preparando, como artistas, para que um dia a linhagem dos contemplativos esteja funcionando em nós, que nós possamos contemplar e criar pela contemplação, pelo silêncio da contemplação, pelo movimento veloz da contemplação, criar, ativar os padrões que correspondem à vida futura. Existe um dito antigo que é o seguinte: a terra e o céu nada fazem, mas não existe nada que não tenha sido criado por eles. Então, esse estado de consciência cósmico, criador, que é o céu, e esse estado de consciência criativo, esta matriz universal, que é a Terra, nada fazem, eles existem. E nessa existência conjunta, nesta união do céu com a Terra, tudo acontece, tudo passa a existir, tudo é criado por eles, mas não é feito por eles. Surge desta união do céu com a Terra. A atividade contemplativa está aí. No ser contemplativo, o céu e a Terra se encontram. E ele nada faz. O contemplativo é aparentemente inútil, não está fazendo nada de prático. O contemplativo está contemplando. E ele está criando pela contemplação. E se não fosse atividade contemplativa, que é permanente, apesar de toda a dispersão do plano mental, apesar de toda a dispersão do plano astral, do plano psíquico, existe uma atividade contemplativa permanente, oculta, nos planos internos. E é esta atividade contemplativa, criadora, extremamente dinâmica, que permite que os padrões da vida futura se acendam, sejam projetados, ativados aqui. Então, é uma linhagem fundamental. A atividade dos contemplativos enriquece a atividade dos espelhos, se une à atividade dos espelhos, se une à atividade sacerdotal, se une a toda a obra criadora, evolutiva sobre a Terra. E isso está aí, colocado para nós, e começa nesta ciência, nesta arte do pensamento, nesta arte do controle, da lida, das vibrações. Então nós vamos plasmar o que deve ser plasmado, construído, na lida com vibrações. E aí nós vemos quão importante, quão delicado, do ponto de vista oculto, do ponto de vista invisível, a palavra, a atividade musical e a nossa atividade externa, enquanto oferta no serviço para a consecução de um plano. Então, visto isso, temos que pegar a nossa agenda e ver o que é prioritário e o que não é prioritário, o que é supérfluo, o que é essencial. Isso cabe a nós fazer. E se não for nessa vida, será na próxima, porque a criação é fora do tempo. Mas, considerando que estamos encarnados num momento de transição, a hierarquia conta com a humanidade como prolongamento para a consecução, para a construção da obra no plano material. Isso cabe a nós fazer. Somos nós que estamos encarnados aqui como artífices, como construtores, para plasmarmos aqui fora o que deve ser plasmado.